Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte de todo o país. Hoje é segunda-feira, 12 de maio de 2025. E aí, como é que foi o Domingão, Dia das Mães, hein? A gente começa aqui uma nova semana com o Assunto Federal. Muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente aqui. É, temos conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Depois da missão da Rússia, o presidente Lula cumpre a agenda na China e já tem resultados dessa visita oficial. A GWM, uma das maiores montadoras da China, anunciou 6 bilhões de reais em investimentos para expandir as operações no Brasil. O presidente Lula aproveitou a visita e conferiu de perto os modelos que em breve estarão nas ruas do nosso país. Empresas chinesas da área da saúde também assinaram uma série de memorandos de entendimento que vão garantir o aumento do acesso a exames e medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Grupos chineses e brasileiros vão produzir juntos equipamentos de ressonância magnética, ultrassom portátil, raio-x e até aceleradores lineares no Brasil. De acordo com a presidência, ampliar os laços comerciais com a China significa mais investimentos, empregos e renda para os brasileiros. E hoje Lula anunciou US$ 1 bilhão para o combustível sustentável. Lucile Araújo tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início nesta segunda-feira à sua agenda oficial na China com um importante anúncio para a economia e o setor de energia brasileiro. Em Pequim, Lula confirmou a captação de US$ 1 bilhão em investimentos da empresa chinesa Envision Group para a produção de combustível sustentável para a aviação, o SAF. O SAF é considerado uma alternativa limpa ao querosene tradicional e esse investimento deve posicionar o Brasil entre os maiores produtores globais de combustível verde para aviação. Além disso, Lula participou de audiências com líderes de grandes empresas chinesas. Como resultado dos encontros, também foi anunciada a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento na área de energia renovável. Outros acordos firmados incluem um memorando de entendimento entre a Telebrás e a Norinco Brasil, voltado para soluções de segurança pública em cidades inteligentes. De acordo com o governo federal, a visita também reforça a sólida relação entre Brasil e China, que é o maior parceiro comercial brasileiro desde 2009. Em 2023, o comércio entre os dois países bateu recorde, com mais de US$ 157 bilhões movimentados. Nos próximos dias, o presidente Lula deve se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping para aprofundar a cooperação econômica, tecnológica e ambiental entre os dois países. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E hoje, às 11h30 da noite, pelo horário de Brasília, já 10h30 da manhã de terça-feira em Pequim, o presidente Lula participa da abertura do Fórum CELAC China. Todos os discursos do presidente você encontra no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Falar na agenda da China, o presidente está acompanhado por vários ministros. A ministra Luciana Santos participa da missão e entre os compromissos dessa segunda-feira, a titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação se reuniu com o ministro chinês do mesmo setor. Os detalhes com Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, deu início nesta segunda-feira à agenda oficial na China, integrando a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em missão internacional. Além da participação no Fórum China-CELAC, a visita ao país visa a ampliação de parcerias estratégicas entre as duas nações. Neste primeiro dia, a titular do MCTI participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China e, em seguida, se reuniu com o ministro de CIT chinês Yan Enju. A ministra Luciana Santos detalhou o encontro.
Aqui nós vamos amanhã assinar termos de memorando em várias áreas, espacial, na área de troca e transferência de tecnologia para os nossos institutos de ciência e tecnologia e indústrias, e por aí podemos consolidar os nossos laços de cooperação e troca de experiências nas áreas de ciência, tecnologia e inovação entre Brasil e China.
Após a agenda com o ministro, a gestora do MCTI visitou a CNSA, Agência Espacial Estatal da China, responsável pela gestão do programa espacial chinês. O Brasil mantém uma sólida e estratégica cooperação com o país na área, destacando-se principalmente pelo programa CBERS, constelação de satélites resultado de uma parceria iniciada em 1988. Os países se preparam para lançar o primeiro equipamento da série CBERS a operar em órbita geoestacionária, uma posição que permite monitorar constantemente a mesma região do planeta. O CBERS 5, o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres 5, terá como foco o território brasileiro e o lançamento está previsto para 2030. Nesta terça-feira, a ministra Luciana Santos participa, ao lado do presidente Lula, do 4º Fórum China-CELAC. Além do encontro, a missão internacional também deve assinar atos em áreas como ciência e tecnologia, agricultura, comércio, investimentos, infraestrutura, indústria, energia, entre outros. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Ainda na agenda internacional, o Brasil elogiou o cessar-fogo entre Índia e Paquistão. O Itamaraty destacou a importância do diálogo e defendeu esforços diplomáticos para garantir a paz no sul da Ásia. Dilson Santa Fé traz os detalhes.
O governo brasileiro elogiou o acordo de cessar-fogo firmado entre Índia e Paquistão no dia 10 de maio. A informação foi divulgada nesse domingo, dia 11, em nota oficial do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. O acordo estabelece o fim de todas as ações militares por terra, ar e mar. Uma nova reunião entre os dois países está marcada para esta segunda-feira, dia 12. O Itamaraty considerou a decisão um avanço para reduzir tensões e fortalecer a confiança mútua. O Brasil ainda reforçou o compromisso com a paz, a estabilidade e o diálogo como caminho para resolver conflitos. Também incentivou a continuidade dos esforços diplomáticos em benefício das populações locais da região e do mundo. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora, mudando de assunto, vamos falar do Plano Safra. Os recursos chegam a 298 bilhões de reais em 10 meses. Os valores foram divididos entre custeio, investimento, comercialização e industrialização. O montante representa cerca de 80% do que foi contratado no mesmo período da safra anterior. José Carlos Andrade.
O crédito rural Plano Safra 2024-2025 alcançou cerca de 300 bilhões de reais em desembolsos entre julho de 2024 e abril de 2025. O valor considera todos os produtores rurais. Entre os recursos coordenados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária destinados ao Pronamp e aos demais produtores, foram liberados quase 250 bilhões de reais. Os valores foram divididos entre custeio, investimento, comercialização e industrialização. O montante representa cerca de 80% do que foi contratado no mesmo período da safra anterior. Também equivale a mais de 60% do valor previstos para toda a safra atual. A estimativa é que todo o dinheiro destinado a investimentos seja aplicado até o fim de junho, antes do início do novo ano agrícola. Produtores usam os recursos com juros mais baixos, em média 4,25 pontos percentuais abaixo da Selic, que está em 14,75% ao ano. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Comitê do Rio Doce aprovou o Estatuto do Fundo de 49 bilhões de reais. Vale lembrar que o Comitê é o responsável por autorizar a realização dos repasses e pela aprovação do Plano Anual de Aplicação de Recursos no Acordo do Rio Doce, para ressarcir aí as vítimas do rompimento da barragem de mineração. Lucília Araújo explica.
O Comitê Comitê do Rio Doce aprovou o Estatuto do Fundo Rio Doce, que vai administrar 49 bilhões de reais ao longo de 22 anos para ações de reparação, justiça social e desenvolvimento sustentável nas áreas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015. O fundo, que é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai financiar programas como transferência de renda para agricultores e pescadores, saúde e assistência social, recuperação econômica, ambiental e infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, fiscalização da mineração e previdência social e projetos da sociedade civil. Também foi aprovado o regimento interno do comitê, que terá até 10 subcomitês temáticos para acompanhar a aplicação dos recursos. A medida integra o Acordo do Rio Doce, que prevê 132 bilhões de reais em reparações pelas empresas Samarco, Vale e BHP Billiton, com repasses aos governos federal, estaduais e municipais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Mais de 100 milhões de contas gov.br chegam aos níveis prata ou ouro. O número representa mais de 60% das contas ativas. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão. E o José Carlos Andrade volta com essas informações.
Mais de 100 milhões de contas do gov.br já subiram do nível bronze para os níveis prata ou ouro. O número representa mais de 60% das 167 milhões de contas ativas. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão. Com a mudança, os usuários ganham acesso a mais serviços online e com mais segurança. As contas prata e ouro liberam funcionalidades como assinatura digital, compartilhamento de dados e acesso a serviços que exigem verificação reforçada, como a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Mesmo no nível bronze, o cidadão consegue fazer alistamento no serviço militar ou inscrição no Enem. Os níveis superiores permitem um uso mais completo da plataforma. Para saber como sair do nível bronze até chegar à conta ouro, acesse gov.br/gestão. O nível ouro dá acesso aos mais de 4.500 serviços disponíveis na plataforma. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora vamos falar de educação. A gente já falou muito aqui sobre o programa Dinheiro na Escola, né? A iniciativa que está completando 30 anos de existência. Atualmente o programa atende mais de 138 mil escolas em todo o país, beneficiando diretamente mais de 37 milhões de estudantes. Quem conta pra gente é o Lademir Filipim.
O programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, celebrou 30 anos de existência no último sábado, dia 10, consolidando-se como uma das políticas públicas mais sucedidas do Ministério da Educação. Executado em parceria pela Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, o SECAD, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O programa promove a autonomia financeira das escolas, repassando recursos diretamente para escolas públicas de educação básica, bem como para escolas privadas de educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público. Atualmente, o PDDE atende 138.796 escolas em todo o país, beneficiando diretamente 37.713.180 estudantes distribuídos entre escolas urbanas, rurais, indígenas, quilombolas e de educação especial. Para 2025, o orçamento previsto é de 2 bilhões e 3 milhões de reais, fortalecendo ainda mais a infraestrutura e a qualidade da educação básica. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E olha, um outro balanço é que o Bolsa Atleta cresceu pelo segundo ano consecutivo e alcançou recorde de beneficiados. Lucília Araújo.
Cerca de 10 mil atletas já foram beneficiados este ano pelo programa Bolsa Atleta do governo federal. O número é um recorde e inclui a categoria pódio. Só na lista principal foram mais de 9.700 selecionados, o que equivale a um aumento de 11% em relação a 2024. Foram concedidas quase 1.000 novas bolsas, com destaque para mais de 6.600 atletas na categoria nacional e cerca de 1.400 na categoria internacional. As categorias estudantil, olímpico, paralímpico e surdolímpico e base somam os demais beneficiados. A categoria pódio contemplou 435 atletas de elite, um crescimento de 25%. O investimento total passou de 160 milhões de reais para 176 milhões de reais. O programa também teve avanços na inclusão, como o aumento de atletas guias e a presença de 27 atletas gestantes e puérperas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Tem uma profissão que muita gente já quis seguir, né? Aquela que permite muitas viagens e mergulhar na história e na beleza dos mais diversos destinos turísticos. É o guia de turismo, que agora ganha reconhecimento e soma mais de 37 mil registros no Brasil. A nova Lei Geral do Turismo fortaleceu o Cadastur e permitiu o uso de veículos próprios pelos guias. Dilson Santa Fé volta com essas informações.
O Brasil ultrapassou a marca de 37 mil guias de turismo registrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, Cadastur. Segundo o Ministério do Turismo, o reconhecimento legal e as políticas públicas voltadas à qualificação e à formalização da categoria impulsionam o crescimento da profissão. A nova Lei Geral do Turismo fortaleceu o Cadastur e permitiu o uso de veículos próprios pelos guias. Atualmente, a região Sudeste lidera com mais de 21 mil guias cadastrados. Em seguida, vem Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Para atuar, é necessário ter mais de 18 anos, formação técnica específica e registro no Cadastur. O setor turístico movimentou quase 170 bilhões de dólares em 2024, o equivalente a 7,7% do PIB nacional. A área emprega cerca de 8 milhões de pessoas no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 13 de maio de 2025.
Centro-Oeste.
Goiânia, em Goiás, tem nesta terça-feira sol entre muitas nuvens, com os termômetros registrando mínima de 17 e máxima de 28 graus, com umidade do ar de 80 a 40%. Primavera do Leste no Mato Grosso. Comemora aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 40%.
Nordeste.
Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Camaragibe, em Pernambuco, festeja aniversário com tempo nublado pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 80 a 40%.
Norte.
Boa Vista, em Roraima, fica com tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 99 a 70%. Redenção, no Pará, comemora aniversário com tempo claro, com sol pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 35%.
Sudeste.
São Paulo tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 13 e a máxima 22 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 25 graus. A umidade do ar é de 65 a 50%.
Sul.
Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. O município de Jesuítas, no Paraná, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 13 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã, dia 13 de maio, né? Parabéns para Jesuítas, no Paraná, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, Redenção, no Pará, Camaragibe, em Pernambuco, e Primavera do Leste, no Mato Grosso, completando mais um ano amanhã, dia 13 de maio. Vamos abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Primavera do Leste, Mato Grosso. Isso lá é produção, né? Agropecuária, é o agro forte do Brasil. Plano Safra, nesse iniciozinho de ano, já tem 69 contratos, 410 milhões de reais já concedidos aí, 69 contratos para o agro, tá? 410 milhões, 260 mil reais em créditos concedidos para os grandes produtores de Primavera do Leste, Mato Grosso. Camaragibe, em Pernambuco. Olha, Bolsa Família, agora, março de 2025, tivemos 21.430 famílias beneficiadas com recebimento médio de R$ 661 por família. E olha que interessante, 86,3% dessas famílias são chefiadas por mulheres lá em Camaragibe, Pernambuco. Redenção, no Pará, o município tem duas unidades de ensino superior públicas lá, tem a principal, que é a Universidade do Estado do Pará, e tem o Instituto Federal do Pará, coisa de excelência, né? Redenção, no Pará, pé de meia, também tá por lá, ó. Ajudando aí o estudante do ensino médio a permanecer e terminar os estudos, né? Você sabe que a bolsa pé de meia. Desde o início do programa, 2.110 estudantes foram beneficiados, 5.160 mil reais já investidos aí no pé de meia em Redenção, no Pará. Lá tem 63 bolsistas do ProUni, sendo que 62 receberam bolsas integrais. E um bolsista não tinha aquela, vamos dizer, qualificação, né? Não tinha a necessidade, recebeu então a bolsa parcial, que é de 50% no programa Universidade para Todos. Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, situado ali na região dos Lagos, no estado do Rio, 4.777 pessoas estão cadastradas como microempreendedores individuais. A galera querendo empreender lá em Arraial do Cabo. É cidade turística, então vamos ver também o Cadastur, que inclusive a gente já falou aqui no Giro de Notícias, né? O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. 341 empreendimentos estão com cadastro regular e 113 guias de turismo estão registrados lá em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Jesuítas, no Paraná, Plano Safra por lá, agora, início de ano, de janeiro a março, 93 contratos, 8.950 mil reais concedidos. atendidos, sendo que são 36 contratos no agro, os grandes produtores, agronegócio 5.610.000, e para os pequenos, né, a agricultura familiar, através do Pronaf, 57 contratos, 3.340.000 reais em créditos concedidos de janeiro a março deste ano em Jesuítas, no Paraná. E você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal um prosa rural inédito e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h25.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Aposentados e pensionistas e beneficiários do INSS começam a receber no próximo mês pagamento do dinheiro retido indevidamente para a associação em abril. O Gilberto Valer Júnior, presidente do INSS, conversou comigo e com a Mariana Jungmann sobre as medidas tomadas para garantir o ressarcimento e a proteção dos beneficiários. Vamos ouvir aqui no Momento Entrevista de hoje. Presidente, na próxima folha de pagamento começa a devolução do dinheiro que foi retido indevidamente em abril para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Como é que vai ser isso? Os beneficiários precisam fazer alguma coisa?
Bom, Luciano, o dinheiro foi retido, que foi descontado do último mês. Esse dinheiro vai ser devolvido automaticamente no pagamento do benefício da próxima folha, final de maio, começo de junho.
Para receber, o beneficiário precisa fazer alguma coisa ou isso é automático?
Nada, vai ser automático. Ele não vai ter mais o desconto da entidade, porque ele está suspenso por tempo indeterminado, e o pagamento vai ser feito pelo próprio INSS.
Perfeito. E na próxima terça-feira, 13 de maio, 9 milhões de aposentados e pensionistas vão receber uma notificação do INSS, né, de que sofreram descontos feitos por associações e seus benefícios. Como é que vai ser essa notificação? Vai ser preciso enviar documentos, preencher dados adicionais? Explica para os nossos ouvintes como é que é o passo a passo para isso.
Isso é muito importante. Ontem nós já disparamos 27 milhões de notificações, única e exclusivamente pelo canal Meu INSS. É ali que ele vai ter o canal de comunicação oficial do INSS. Por isso a preocupação de não clique em link nenhum, não abre e-mail, não abra mensagem do SMS e nem de SMS. Agora, na próxima terça-feira, a gente parte para poder avisar as pessoas que alguma vez tiveram desconto em sua folha de pagamento. Algum desconto associativo. Isso não quer dizer que esse desconto seja irregular. Pode ser que ele tenha autorizado. E é só para você ficar alerta que no dia seguinte, na quarta-feira, estará aberto um sistema para que você possa eventualmente questionar esse desconto, se você entender indevido.
Só para a gente complementar esse esclarecimento, né, presidente? Pode ser que a pessoa eventualmente tenha tido um desconto relativo a crédito consignado, por exemplo. Isso não tem nada a ver com essa questão que está sendo tratada. Ela vai ter que, na verdade, informar o INSS se o desconto de alguma associação está correto, se ela se associou àquela instituição mesmo.
Perfeito, Mari. Na verdade, o contra-cheque do nosso aposentado e pensionista pode ter diversas rubricas de desconto. Mas o que está sendo tratado aqui é o desconto associativo, o que foi objeto da operação policial, o que o INSS está criando essa rotina de ressarcimento é para descontos associativos irregulares. O que é o desconto associativo? É quando alguma associação ela fala que você é vinculado a ela, que você se associou a ela, e ali ela informa que você autorizou para que o desconto da sua mensalidade seja descontado em folha.
Bom, então a situação é essa. Os beneficiários poderão se manifestar, se reconhecem esses descontos, já na próxima quarta-feira, por meio do aplicativo, né, o Meu INSS. Tem também a possibilidade pela central de atendimento, 135, não é isso? E se a pessoa informar que não autorizou esses descontos, como é que será feita a cobrança pela instituição?
É importante que somente pelo Meu INSS o INSS vai te notificar, e se você não tiver acesso ao aplicativo, você pode utilizar o seu telefone para ligar no 135. O contato é direto com você, não precisa de intermediário. Ninguém fala em nome do INSS, ninguém fala pelo INSS com você. Quanto à forma de ação, logo que ele clicar na questão do ressarcimento, na questão das associações, vai aparecer para ele quais são os vínculos que ele teve teve eventualmente desconto, para ele informar se ele reconhece ou não. Ele não reconhecendo, não precisa juntar qualquer documento, o INSS vai cobrar para você, para que a instituição que informou que ele é seu associado, para que junte a documentação comprobatória, qual seja o vínculo com a associação, a autorização para desconto e cópia do documento. Se ele não juntar esse documento, ele tem 15 dias úteis para poder fazer o pagamento.
E aí, como é que vai ser esse ressarcimento para o beneficiário? O INSS vai fazer o ressarcimento e cobrar da instituição ou vai aguardar que a instituição faça o ressarcimento?
A instituição, ela é informada que ela deve pagar e, ocorrendo o pagamento, ela vai emitir uma GRU, vai fazer um pagamento para o INSS. Ele não faz pagamento direto a nenhum ao nosso segurado. Para quê? Para evitar que ele tenha contato para informar conta, para que informe CPF. Nada é necessário para que você possa receber esse dinheiro. Nenhuma informação, não junte documento algum, não assine nada. O INSS, recebendo esse valor, vai incluir na sua folha de pagamento.
E se a instituição não retornar, não pagar o valor para o INSS, como é que vai ser o ressarcimento para o beneficiário?
O INSS está garantindo que todos aqueles que tiveram a sua inscrição irregular, ou seja, que a instituição não consegue comprovar o vínculo, ou a instituição não fez o ressarcimento, o INSS vai ressarcir você.
Agora, alguma outra medida, presidente, vai ser realizada para ressarcir e proteger aposentados e pensionistas, especialmente referentes aos descontos anteriores? Como é que vai ficar isso?
Na verdade, a gente tem que garantir de onde vem esse dinheiro. E, inicialmente, o que foi feito? Nós acionamos a Advocacia Geral da União para medidas judiciais de bloqueio de bens, para bloqueio, para poder garantir esse valor. A hoje, já temos 2,1 bilhão de reais presos para garantir esse valor, vindos dos bens cautelares presos pela Justiça.
Perfeito. Presidente, vamos alertar o nosso ouvinte. O canal, então, é o Meu INSS, o aplicativo, né? Ou então a pessoa, o beneficiário, o aposentado, o pensionista, ligar para o 135. Ele não recebe ligação, não recebe e-mail, não tem nada disso, né?
Exato. Na verdade, ou é pelo aplicativo Meu INSS ou ainda pela página de internet Meu INSS, que também é um caminho válido. Ou então, se ele não tiver acesso à internet, seja pelo celular ou seja pelo computador, ele faz a ligação no 135. O importante é informar que não há um prazo fixo para ele fazer o requerimento. Ele pode fazer na quarta, pode fazer na quinta, pode fazer daqui um mês, dois meses. O INSS não vai fechar logo esse canal. Então ele pode ter calma, ele pode pensar, ele pode refletir, se tentar lembrar se ele algum dia foi associado ou não.
E também é importante a gente reforçar aquilo que o senhor falou antes. Não existem intermediários que falem em nome do INSS, né, presidente? Então, se aparecer aí alguém ligando ou batendo na sua porta, dizendo que vai garantir para você a devolução desse dinheiro que você tem que pagar ou fazer fornecer algum dado, isso é golpe, né?
Isso é golpe, não caia. O INSS fala direto com você. Ninguém fala em nome do INSS. Você não precisa juntar documento algum. Você não precisa acessar link algum. Não forneça seus dados.
Esse foi o Momento Entrevista com o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Cuidar da saúde é Brasil demais! É agora! De vacinação nas escolas em todo o país. Mães, pais ou responsáveis, mantenham a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos sempre atualizada. Saiba mais em gov.br/vacinação.
Vacinar é nossa força, vacinar sempre Brasil.
Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo Federal.
E a tecnologia está cada vez mais avançada, isso não é novidade para ninguém, né? Mas você sabe como funciona o mapeamento com drones pelo IBGE? Uma equipe de servidores realizou o primeiro trabalho externo com uso de drones para mapear a área entre estados. A gente ouve agora no Minuto IBGE.
Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
No mês de fevereiro, uma equipe de BGianos realizou o primeiro trabalho externo com uso de drone para mapear 4 áreas entre os estados de Minas Gerais e Bahia. Ao todo, foram quase 6 mil fotos tiradas que registraram 9,3 quilômetros quadrados. Para o processamento das fotos e geração dos produtos, foram necessárias 60 horas no computador de alto desempenho. Fernando Barroso, gerente de soluções em geoinformação da Coordenação de Cartografia da Diretoria de Geociências, explica a importância deste serviço.
O IBGE realizou um mapeamento inédito dos limites estaduais entre Minas Gerais e Bahia usando drones. Esse projeto, realizado em fevereiro de 2025, permitiu medições precisas e rápidas, gerando ortofotos e modelos digitais de terreno. Com essa tecnologia, o IBGE melhora a gestão dos limites territoriais, auxiliando na tomada de decisões e na resolução de questões jurídicas. Este avanço representa um grande passo na cartografia e na administração do território brasileiro.
O trabalho desenvolvido em conjunto pela Coordenação de Cartografia, Coordenação de Estruturas Territoriais e pela Gerência de Levantamentos Geodésicos e Cartográficos da Diretoria de Geociências teve como objetivo realizar o levantamento aerofotogramétrico de 4 áreas localizadas entre os estados de Minas Gerais e Bahia, a fim de esclarecer dúvidas a respeito da divisa entre os dois estados. Do Rio de Janeiro, Breno Siqueira.
IBGE, informação para a cidadania.
Segundona aqui é dia de prosa rural. No episódio de hoje, você vai saber mais sobre uma ferramenta desenvolvida pela Embrapa que mede o nível de sustentabilidade da atividade pecuária no Pantanal e que já está sendo adotada aí por pecuaristas na região. É a Fazenda Pantaneira Sustentável. A pesquisadora convidada é Suzana Salles, da Embrapa Pantanal. Roda aí, Zé.
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, começa agora mais um programa Prosa Rural. Hoje com informações diretamente do Pantanal para você. Aqui quem fala é Jorge Macau, jornalista da Embrapa. E nosso bate-papo é sobre a FPS, Fazenda Pantaneira Sustentável, um software que utiliza um tipo de inteligência artificial para avaliar a sustentabilidade das fazendas, a partir dos indicadores nas esferas ambiental, econômica e social. A tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa Pantanal, em parceria com a Embrapa Agricultura Digital, com o objetivo de ampliar o potencial produtivo sustentável da região pantaneira, reconhecida como berço da pecuária. A expectativa é que o uso dessa ferramenta venha incentivar a produção sustentável, aumentando a produtividade, juntamente com a conservação dos recursos naturais da região. O projeto é realizado com o apoio da Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, FAMATO, do Senar Mato Grosso e dos sindicatos rurais dos municípios pantaneiros do Mato Grosso. A pesquisadora da Embrapa Pantanal, Suzana Salles, conversou com a equipe do Prosa Rural e contou os detalhes da ferramenta e sua aplicação.
Dedo de prosa.
Pesquisadora Suzana, no que consiste a ferramenta FPS, Fazenda Pantaneira Sustentável?
A ferramenta consiste num diagnóstico que você faz da propriedade, analisando as 3 dimensões, ambiental, social e econômica, a partir de indicadores. Então são avaliados esses indicadores e você tem essa avaliação. E se algum desses indicadores não está bom, você pode sugerir boas práticas, né, para o produtor implementar na fazenda e melhorar esse índice de sustentabilidade.
De que forma o produtor se beneficia implantando a FPS na propriedade?
O benefício é que, por exemplo, ele vai ser acompanhado pelo técnico do Senar, pelo tempo que está determinado lá no contrato. Normalmente as visitas são mensais, então tem todo esse acompanhamento, né, de observando, sugerindo para boas práticas. Então é um acompanhamento que ele tem em relação à extensão, à assistência técnica.
Na prática, como funciona a FPS nos âmbitos ambientais, sociais e econômicos?
Por exemplo, na dimensão ambiental, um dos indicadores que é medido, por exemplo, as áreas do Pantanal tem as áreas de campo e as áreas que são florestadas. Então, um dos indicadores, você vai avaliar a saúde dessa floresta. Então, é feito um levantamento nessas áreas para ver a quantidade de árvores que tem, até plantas jovens também. Então, é feito uma contagem, não é feita identificação, mas você faz uma contagem para ver a saúde, por exemplo, se essa floresta vai se manter. Então, esse é um dos indicadores que a gente avalia na propriedade. Aí, por exemplo, a parte econômica, além de você ver a questão de fertilidade, de outras coisas, você também avalia a pastagem, porque é a coisa importante, tanto se tem uma pastagem cultivada ou a pastagem nativa. E a parte social é avaliada principalmente a partir de questionários, né, avaliando vários aspectos da propriedade, né, a parte social. Alguns indicadores são avaliados por sensoriamento remoto, né, então você só avalia sem necessidade de você pode fazer uma primeira avaliação por imagem satélite, depois você pode conferir a campo. E essa parte ambiental tem uma parte que é feita também por sensoriamento remoto e uma parte você avalia a campo. Então, aí, esses indicadores todos, aí você vai ter o programa. Então, você coleta todos esses dados, você organiza esses dados, faz uma pré-análise, esses dados são inseridos. E aí, o programa usa uma inteligência artificial, que chama Sistema Fuzzy. Também é um tipo de inteligência artificial que você vai juntando esses indicadores e, a partir de várias regras e decisões que são feitas pelos técnicos, né, pelo conhecimento que se tem do Pantanal, e você vai gerar esse resultado, que você vai saber se eles está aquele indicador, aquele aspecto foi avaliado, ele está bom, ou se ele está médio, regular, ou ele está ruim. E aí, a partir disso, você pode sugerir ao proprietário como ele pode melhorar aquele indicador.
E as pesquisas vêm avançando, não é mesmo, pesquisadora? Quais as últimas novidades?
O projeto começou em 2018, no Mato Grosso, um projeto piloto com 15 propriedades e hoje virou um programa no Senar. Então, os produtores se inscrevem, né, procuram o Senar para se inscrever. Aí tem toda uma avaliação por parte do Senar. E aí, a partir do momento que tem esse contrato, hoje está previsto até 2026, que chegaram até as 150 propriedades. Para esse ano, deve ser trabalhada até 100 propriedades e para o ano que vem chegará a 150 propriedades. O primeiro passo é essa assistência que você recebe do Senar, né? De você estar sendo assistido mensalmente por esse técnico. E para futuro, o que a gente está preparando agora, já iniciamos, é uma negociação com uma certificadora de esse é só um diagnóstico, mas a partir desse diagnóstico a gente vai direcionando, né, para quem tem interesse de se regularizar para ter essa certificação em relação ao Pantanal sustentável. Então, a gente já começou esse trabalho com a certificadora e a ideia é que a gente consiga certificar. Então, quem tiver tudo em ordem em relação à sustentabilidade, ele pode certificar no futuro. Ainda não está disponível, mas a ideia é caminhar para isso. A certificadora é isso mesmo. A gente já tem até um tempo de sigilo. A gente já começou a falar, mas a gente está em desenvolvimento.
Obrigado, pesquisadora Suzana Salles, da Embrapa Pantanal, e parabéns pelo trabalho. Muito boa essa prosa, hein, amigo ouvinte? Pois é, e um dos parceiros que já estão se beneficiando com a FPS é o produtor Breno Dorileu. Ele conversa com a gente no quadro Fala Produtor.
Fala Produtor!
Breno, seja bem-vindo ao Prosa Rural. Breno, me diga uma coisa, como tem sido sua experiência no campo com essa ferramenta, esse software, o FPS, Fazenda Pantaneira Sustentável?
Bom, vamos começar a história aqui. Começou o turismo de 2019, 2020, em tempo certo, lá uma fazenda familiar que era. E uma coisa que eu tenho que sentir falta é de uma assistência, uma orientação na região nossa. É uma região muito esquecida aqui, Pantanal de Poconé, nessa região nossa. E com a chegada do FPS, abriu os campos, abriu a visão nossa para várias coisas que nós mantínhamos de tradição, mas no final não gerava o resultado financeiro esperado. E foi em questão de, vou falar rapidamente, o sal melhorou muito a nossa mineralização, que era deficiente. Poços artesianos, outra coisa que introduziu com força na propriedade. Estou lendo assim, aos poucos, correndo aqui. Só isso para começar a melhora da propriedade, com a entrada do FPS. Várias orientações que nos abriram os olhos para melhorar. Como que é deficiente a nossa produção.
Quais pontos você destacaria como principais vantagens da utilização desta técnica?
A orientação do técnico, sobretudo sobre manejo, é uma coisa importante. Ensina os funcionários, os funcionários nossos, da propriedade, colaborador, orienta a forma de agir com o bovino, uma forma mais sustentável, mais, como dizer, que seja sustentável, né? Seria a palavra correta. Então, os próximos passos têm que dar continuidade, né? Continuidade que estão desenvolvendo. Esqueci de falar também que foi muito importante para desenvolver a lei do Pantanal também, a Praderga para a Ferramenta, da pesquisa que elaborou. O pessoal de Embrapa, muito importante para a nossa região. Era uma região que estava travada pelas leis, que a gente queria fazer limpeza do campo. Não é para derrubar nenhuma árvore, apenas fazer limpeza onde da pastagem nativa nós não conseguíamos. E foi uma ferramenta que, além de construir, nos ajudou nessa parte também. Então, tem uma ferramenta que ajudou muito a região. Ajudou e está ajudando, né? E espero que continue.
Obrigado, produtor Breno Dorileu, da região do Pantanal Brasileiro, pela participação aqui na nossa prosa de hoje. É muito interessante conhecer novas alternativas de técnicas de produções que auxiliam no aumento da produtividade. Ficou interessado em testar essa tecnologia aí também na sua fazenda? Na página da Embrapa Pantanal na internet estão disponíveis publicações sobre a FPS, Fazenda Pantaneira Sustentável, onde você pode obter informações mais detalhadas sobre o tema. O endereço é www.embrapa.br/pantanal/publicações. A palavra publicações aqui é sem acento e sem cedilha.
Conhece a vitrine de capacitações online da Embrapa? É um espaço destinado ao compartilhamento de conhecimentos e tecnologias gerados pela Embrapa em forma de cursos online. Muitos dos cursos são gratuitos e qualquer pessoa pode se inscrever. O pessoal da assistência técnica e extensão rural, produtores, agricultores, estudantes, enfim, a comunidade em geral. Os cursos do eCampus são elaborados por equipes multidisciplinares da Embrapa e de parceiros.
entre eles pesquisadores, designers instrucionais e profissionais de diversas áreas. E podem ter o auxílio de tutores ou podem ser auto-instrucionais. Você mesmo segue as aulas no seu ritmo, o que torna melhor o aprendizado. As aulas são gravadas e organizadas em módulos sequenciais, fáceis de acompanhar. Para verificar a oferta de cursos e se inscrever, acesse www.embrapa.br/e-campo. Dê uma passadinha lá e se inscreva. E-Campo da Embrapa, uma plataforma onde o conhecimento vai até você.
Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite, anote aí o telefone da Embrapa Pantanal. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. O DDD é 67, telefone 3234-5800. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br/Pantanal. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Raquel Brunelli. Edição de roteiro, edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Pantanal.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E vamos falar daquilo que o mundo todo sente na pele, que são os reflexos das mudanças do clima. A segunda carta da presidência da COP30 apresenta uma proposta para mobilização global sobre o tema e pede novos modelos de governança para lidar com a crise climática e com a complexidade do século XXI. Ouça agora no Boletim COP30 Brasil.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
O presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, publicou nova carta que detalha o chamado para mobilização sem precedentes pela mudança do clima. O mutirão global busca incentivar mais ação e ambição climáticas. Os círculos de liderança e os quatro pilares da conferência, que o Brasil sediará em novembro, em Belém, no Pará, também são apresentados na carta. Após a primeira carta, que mostrou a visão brasileira para a COP30, o novo comunicado apresenta os quatro pilares de trabalho da conferência: mobilização, agenda de ação, negociação e cúpula de líderes. Nesta carta, André Correia do Lago aprofunda o pilar de mobilização e anuncia que os outros eixos serão detalhados em comunicados futuros.
Eu espero que essa carta realmente consiga a ideia do mutirão, que é ter uma reação de todos no sentido de mostrar que todos podemos contribuir para o combate à mudança do clima, ou seja, eu acho que é ao mesmo tempo uma pressão e um incentivo para que os governos, que são os negociadores, tenham mais ambição naquilo que estão fazendo, ou seja, as sociedades mostrarem que elas estão, em vários casos, mais avançadas do que os governos que estão negociando.
O mutirão é inspirado em ações concretas que já ocorrem nos territórios. Agricultores que adotam práticas regenerativas com apoio local, jovens que instalam painéis solares em comunidades vulneráveis, comunidades afrodescendentes que criam programas de educação climática urbana. O espírito comum é de contribuições coletivas, imediatas e autônomas para um futuro sustentável, afirma o presidente da COP30.
Porque muitas vezes o que acaba acontecendo numa conferência da ONU é que você dá a palavra para um representante fazer, dizer uma coisa na conferência quando as coisas já aconteceram. Muito diferente é você chamar os povos para eles poderem transmitir o que eles acham que falta na negociação.
Um dos objetivos do mutirão é desencadear um movimento com estrutura global, mas que integre ações locais. A carta convida governos subnacionais, setor privado, setor financeiro, sociedade civil, movimentos sociais, indivíduos, para a construção conjunta desse processo.
Eu acho que é uma coisa muito importante dos governos verem que a sociedade civil, o empresariado, a academia, todos esses outros atores, né, da sociedade estão comprometidos com o combate à mudança do clima.
A presidência brasileira busca ampliar a consciência global por meio de diálogos inclusivos entre lideranças políticas, acadêmicas, culturais, religiosas e comunitárias. Esses espaços devem reconhecer e empoderar as contribuições de povos indígenas, comunidades tradicionais, grupos afrodescendentes, jovens, mulheres, cujas perspectivas críticas são essenciais para soluções locais e internacionais mais justas e eficazes. De Brasília, com informações da COP30, Inês Mustafa.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Momento Serviço. O prazo de adesão ao Escola que Protege foi prorrogado. As redes estaduais e municipais de ensino agora têm até o dia 19 de maio para participar. Quem explica é Estefânia Lima.
O Ministério da Educação prorrogou o prazo de adesão ao programa Escola que Protege. O prazo antes, que ia até o dia 9 de maio, foi estendido até o dia 19 deste mês. As redes estaduais e municipais de ensino podem aderir ao Escola que Protege por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC, de forma voluntária. O Escola que Protege é uma ação do MEC que busca tornar as escolas mais seguras, respeitosas e inclusivas. O programa promove formação de profissionais da educação, apoio psicossocial e práticas de cultura de paz. A ideia é prevenir e enfrentar situações de violência nas escolas, com ações integradas entre os governos. A adesão é essencial para que as ações cheguem de forma efetiva em cada realidade local. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E a gente ouviu hoje aqui no Assunto Federal a entrevista com o presidente do INSS sobre a reparação dos beneficiários que tiveram descontos indevidos, né? Vale reforçar que o INSS vai fazer as notificações sobre esses descontos a partir de amanhã, 13 de maio. Lucília Araújo.
Na próxima terça-feira, aposentados e pensionistas do INSS que possam ter sofrido descontos associativos indevidos vão ser notificados por meio do aplicativo Meu INSS. Pelo próprio app, a partir de quarta-feira, dia 14, o beneficiário já poderá solicitar o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. A responsabilidade da prova será das entidades. O governo federal lembra que o contato vai ser exclusivamente pelo aplicativo. Não haverá ligações nem mensagens SMS. Quem nunca teve descontos associativos já foi notificado na semana passada e não corre risco de prejuízo. Em caso de dúvidas, o canal oficial é o telefone 135. Na última quinta-feira, o governo anunciou as primeiras medidas contra fraudes em descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS. 12 associações suspeitas tiveram bens bloqueados, somando mais de 2 bilhões de reais, que serão usados para ressarcir os prejudicados. Para acessar o Meu INSS, o cidadão pode usar o site meu.inss.gov.br ou o app, que está disponível nas lojas de aplicativos dos dispositivos eletrônicos. Em ambos os casos, é preciso fazer login com a conta gov.br, utilizando CPF e senha. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E estamos na Semana Nacional de Museus. Quem está ao vivo aqui comigo no estúdio é a Estefânia Lima, que tem mais detalhes dessa programação que acontece em todo o país. Boa tarde, Estefânia. O que você traz de destaque aí dessa Semana dos Museus?
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. E, Luciano, me diz, você gosta de ir ao museu?
Gosto. Em Brasília eu não vou muito, não, mas quando viajo, sempre aproveito para conhecer um pouco.
Oh, isso é bacana. Eu admito que eu sou uma pessoa que às vezes vou mais ao cinema do que ao museu, mas assim, para as pessoas que também estão nos ouvindo, que assim como eu, não vão com muita frequência ou às vezes nunca foram, agora essa semana é a oportunidade ideal. Porque, ó, a partir de hoje até o dia 18 de deste mês, mais de 1.000 instituições em todo o Brasil estão oferecendo atividades culturais para celebrar a 23ª Semana Nacional de Museus, que é promovida anualmente pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, uma entidade vinculada ao Ministério da Cultura. Neste ano, o tema é o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. E então, Luciana, até domingo vão ser realizadas mais de 3.000 atividades para celebrar a riqueza do nosso patrimônio histórico e cultural. Então, são atividades tanto presenciais quanto online, como exposições, visitas guiadas, palestras, seminários, mesas redondas, oficinas, saraus, rodas de conversa, performances e apresentações musicais e teatrais. É muita, muita coisa. E ó, só para dar um exemplo assim, dos muitos que tem aqui em Brasília, essa semana, nessa quinta-feira, estreia no CCBB a obra de teatro Vou Fazer de Mim um Mundo, uma adaptação inédita da obra de Maya Angelou, protagonizada pela lendária atriz e cantora Zezé Mota, que celebra 80 anos de vida e carreira. O espetáculo mergulha nas histórias de ancestralidade comum entre mulheres negras, abordando temas como segregação, julgamento pela cor e o medo inerente ao ser humano. Mas olha, assim, é que é só um exemplo em Brasília. A programação completa de todo o Brasil já está disponível no site visite.museus.gov.br. No site é possível, né, filtrar por estado, cidade ou até o museu específico que você pretende ir.
Facilita bastante, hein? Valeu, Stefânia, obrigado. Aproveite a Semana do Museu. E agora, uma última notícia. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, acaba de lançar a nova edição do Atlas da Violência. Essa publicação é atualizada anualmente. Essa edição aponta que em 2023 houve redução no número de homicídios, mas a violência contra menores ainda chama a atenção, hein? No ano de referência, 34% das mortes de jovens no país foram classificadas como homicídios. E a série histórica de 2013 a 2023 aponta mais de 312 mil jovens vítimas da violência letal no Brasil. A gente volta com mais detalhes do Atlas da Violência amanhã aqui no programa. Mas se você quiser acessar todos os dados, basta entrar em ipea.gov.br. E assim chegamos ao final do nosso Assunto Federal. Voltamos amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de segunda-feira para você e até amanhã. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.